Olha, quando nós vemos animes com premissas no mínimo estranhas, como por exemplo o recente anime do Isekai do Porco, ou o Isekai da, né, de doce e tal, a gente fica pensando, cara, os animes de hoje em dia estão cada dia mais bizarros. Mas eu digo pra você, sempre foi assim. Animes sempre tiveram essa lógica, digamos, insana. E para provar isso, eu vou estar falando pra vocês hoje sobre DNA ao Quadrado, o anime do Red Pill e a Viagem no Tempo. Esse que é o primeiro episódio da nossa minissérie falando só sobre animes antigos, chamado Velharia. Vem comigo! Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify, e episódios novos todas as sextas-feiras em radiojhero.com. Também temos o nosso Instagram, @entremediaspodcast, e nosso TikTok, @entremedias.podcast. Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nesh e vamos de Velharia, né? Velharia, cara, que é uma minissérie de podcasts em que a gente vai estar analisando animes de antes dos anos 2000, é de 1999 para trás, né? Em que nós vamos pegar animes antigos e vamos estar analisando eles, né? Fazer um compilado daqueles animes que passavam na TV Manchete e tal e tudo mais. E o escolhido para esse primeiro episódio é DNA ao Quadrado. Um anime que você não conhece muito provavelmente. Para tanto que para você ter uma ideia, só existe um vídeo no YouTube brasileiro inteiro falando sobre ele. DNA ao Quadrado. Um vídeo de 5 anos atrás, eu sei porque eu acabei de pesquisar aqui. E cara, DNA ao Quadrado, ele é uma história que é exatamente o que eu falei antes, é o anime do Red Pill e Viagem no Tempo. Você deve estar pensando assim, Nesh, como é que um anime pode ter uma premissa tão louca e tão imbecil assim? Vou estar falando sobre ele agora. DNA ao Quadrado conta a história de Junta Humonari, que é um adolescente ali no início do ensino médio, que tem uma, digamos, particularidade. Ele tem alergia à mulher. Então toda vez que ele vê uma mulher em trajes assim, digamos, um pouco menores, ele tem uma reação alérgica, digamos, peculiar. Ele vomita. Ele gorfa quando ele vê uma mulher assim de sutiã e biquíni na frente dele. Gorfa. Não aguenta, bota tudo pra fora, né? De maneira literal. E ele tava na casa da Tomoko Saeki. E a Tomoko, Junta, eu gosto tanto de você e tal. Só que a Tomoko, ela acabou meio que dando uma aloprada no Junta. Deu um migué nele, ele pensou que ia se dar bem e acabou se dando mal. E ele pegou e vomitou no quarto dela inteira e tal. E ele acabou voltando triste, não sei o que, mais uma vez eu fui decepcionado e tal. Só que aí, ele acaba trombando com uma guria com roupas peculiares, estranhas. Essa guria, se diz que o nome dela é Karin Aoi e ela precisa falar com ele. A Karin fala com o Junta que ele é o ancestral dos Mega Playboys, que é uma raça de super-humanos, que eles têm um gene que torna eles irresistível ao sexo oposto, ou seja, ao sexo feminino. E a partir de um Mega Playboy surgiu 100 filhos, que geraram 100 filhos, que geraram 100 filhos. E isso, por si só, acabou gerando uma explosão demográfica que ferrou o futuro. Sim, Karin é uma viajante do futuro. E ela veio pro passado para tentar anular o gene do Junta para que o gene de Mega Playboy não se manifeste e ele não acabe gerando uma explosão demográfica que causou um problema hecatômbico no futuro. É isso aí. E a história segue isso, né? Basicamente, ela dá o tiro de... O tiro da bala lá no Junta. A gente pensa que o Junta morreu. O Junta não morreu, né? Mas, em teoria, era pro gene dele ter ficado de boa, ter ficado adormecido pra sempre. Só que esse tiro que a Karin dá no Junta acaba fazendo o gene play, Mega Playboy.
Estou louco.
Ai, cara, não dá não, mané. Não dá não, cara. Esse, a premissa, o anime. Gente, é isso, tá? Parece que eu tô inventando, mas não. O anime, ele existe, tá? Esse anime existe. Não só existe, como ele foi dublado. A gente já vai chegar nisso aí já. Mas, tipo, o nome Mega Playboy é algo incrível. É algo impressionante, se eu tivesse que dizer. Então, o anime segue basicamente o Junta tentando lidar com esse gene latente de Mega Playboy que de vez em quando acorda e de vez em quando dorme de novo. E a Karin tenta fazer ele se relacionar com alguma mulher que seja imune aos poderes do Mega Playboy, né? Que é os poderes de conquista através do gene Mega Playboy. E aí a Karin, ela tenta resolver esse BO pra ela poder voltar pra casa, e ela poder juntar dinheiro pra ela ter uma casa com um maravilhoso marido e o lindinho bichinho. Isso aí são palavras dela mesmo. Ela é uma assalariada, tá ligado? Ela volta no tempo, resolve o BO pra ela poder construir uma casa onde ela vai ter um maravilhoso marido e um belo bichinho, né? Isso são palavras dela, literalmente. E algumas coisas que eu tenho que dizer sobre esse anime é que, primeiro, ele é do autor de Zetman, sabe? O cara que fez Zetman, que fez Video Girl AI, o DNA ao quadrado é desse cara, tá ligado? Se eu não me engano, é Video Girl AI, Zetman, e eu acho que o mangá mais famoso dele é Is, que no caso é Y e S, Is, Eyes, sei lá. É um mangá mais famoso dele é esse, o Video Girl AI. E você já percebe que, assim, que o traço desse, pelo menos do anime, não sei como é o mangá, é um traço, não é incrível, mas é um traço interessante, é um traço característico. E o segundo ponto que eu tenho que falar aqui é que DNA ao quadrado foi dublado. É exatamente, DNA ao quadrado, com esse plot, foi dublado. Para pensar nisso. Não dublaram o Tena, não dublaram o Hokuto no Ken, não dublaram o GTO. Pensa em algum anime grande aí, cultizão, que não foi dublado. Mas dublaram DNA ao quadrado. E aliás, sobre a dublagem, vale um fato interessante muito específico. É o Junta, o protagonista, ele é dublado pelo dublador do Gohan. E eu chamo o Junta de Gohan Ruivo porque ele é dublado pelo dublador do Gohan e o cabelo do Junta é um cabelo vermelho e espetado, sabe? Que nem um cabelo do Saiyajin mesmo, sabe? Por isso que eu chamo ele de Gohan Ruivo. E cara, a história, a premissa é literalmente isso, cara. É literalmente um cara que tem o superpoder dele é comer casada. Sendo que ele literalmente faz isso, sabe? Ele literalmente toma a guria de um cara, se eu não me engano, é até a Saeki mesmo. Que a Saeki, ele ativa, a primeira vez que ele vai ativar o gene de Mega Playboy é com a Saeki, e a Saeki fica perdidamente apaixonada pelo Junta, sabe? Perdidamente apaixonada pelo Junta. E cara, esse anime, ele é tão aleatório que ele tem ele completo no YouTube, dublado, tá? Pra ter uma ideia. Esse anime, ele é tão aleatório que os caras nem se importaram de colocar copyright em cima, sabe? Você tem ele literalmente completo no YouTube, sabe? E eu acho isso, cara, particularmente pitoresco, que assim, que é um anime completamente aleatório, tá ligado? Aleatório. Aleatório. Pelo plot que eu expliquei, é aleatório. Mas ele foi dublado, cara. E ele tem até um relativo sucesso. Porque, inclusive, esse anime ele tem dois finais, sabe? Tipo, tem o final original. Aí os caras, eles, tipo, eu acho que, se eu não me engano, o público reclamou. Aí eles foram lá e fizeram outro final. Eu não sei se foi isso, ou vai ver, o anime, ele fez um sucesso relativo lá no Japão. E, cara... cara, é muito doido, porque, assim, vão acontecendo coisas. Tem uma parte, cara, que eles estão no restaurante lá, né? Que, no caso, além da Tomoko, a Saeki e o Junta, tem as outras personagens, né? Que é a Ami, que é a prima do Junta. A Karin, que no caso é a guria que veio do futuro. E tem ainda o namorado da Saeki, que é o Ryuji, se eu não tô enganado. E, cara, o Ryuji, ele manda 2 capangas pra pegar a Saeki e falar assim, ó, tira a Saeki de perto do Junta e traz ela pra cá. Cara, os malucos, tipo, é um trio de punk gigantesco, tá ligado? Aí os caras, pra resolver o BO, eles resolvem que vão entrar no meio de um restaurante com um monte de gente e os caras literalmente rasgam a roupa da Saeki, ameaçando a Saeki de morte, o Junta, tá ligado? Aí tem até essa parte que tem uma cena de luta, que é uma... bem... chinfrim, assim. E é muito doido que, quando o Junta, ele se transforma em Mega Playboy, ele começa a falar umas frases melosas que é de uma coisa tão ridícula, tão estúpida, que tu não consegue acreditar no que você tá vendo, cara. E, assim, é um anime, cara, que a premissa dele, além de não fazer sentido por uma série de motivos, e veja bem, eu não tô falando de por ser uma coisa fantasiosa, é porque é um treco que literalmente não tem lógica nenhuma. Por quê? Porque você tem a premissa dele básica é que a Karin tem que voltar no tempo pra anular o gene de Mega Playboy do Junta, porque senão o Junta vai virar um super garanhão, que vai gerar super garanhões, que vão gerar super garanhões, e quando você vê, você vai ter uma explosão demográfica gigantesca no mundo. Só que, cara, esse plot só faria sentido em um mundo, em um universo, em que não existem métodos contraceptivos. Porque dava pra resolver esse problema simplesmente fazendo vasectomia nos mega, nos gigasheds. Nos megatrans. Eu não tanco, cara. Eu não tanco esse nome, cara. Eu não tanco. Eu não tanco esse nome, cara. Não tanco. Tá voltando. Assim, fora que você tem camisinha, você tem Dio.
Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma...
Oxe. Você tem pílula do dia seguinte. Cara, você tá me dizendo que no futuro os caras não têm método contraceptivo eficiente pra resolver esse problema. Pra resolver, os caras tiveram que criar uma máquina do tempo e mandar alguém pro passado. Você tá me falando isso, tá ligado? Fora que, assim, esse DNA ao quadrado é um anime que seria muito cancelado hoje em dia. Muito. Porque, assim, a ideia de você ter um cara com um gene que ele é simplesmente irresistível e que o sexo oposto simplesmente se entrega, né? No caso, a mulher não resistindo ao gene incrível do homem, do Mega Playboy. Cara, isso é de um mau gosto tão grande, mas tão grande. Cara, é que, assim, é um treco que, além de ser de um mau gosto absurdo, é um treco que simplesmente não tem lógica. Ah, mas, né, não sei o quê, é uma obra de ficção. Cara, mas, assim, as coisas... É até uma coisa que é interessante a gente falar. Deixa eu testar um pouquinho do assunto. Cara, as coisas, elas precisam fazer sentido dentro de uma lógica de universo maior, sabe? Você sabe, por mais que existam universos como One Piece, que é um universo fantasioso, As coisas ainda precisam fazer sentido dentro da lógica que foi estabelecida naquele universo. O problema é que não tem lógica que sustente essa parada. Porque, tipo, cara, parece muito que quem escreveu essa história é alguém que não sabe como outro ser humano funciona, sabe? É como se, assim, é como se a história dissesse o seguinte: olha, você não tem personalidade, não tem vivência, não tem relação social, não. O que faz você se apaixonar pela pessoa é única e exclusivamente o seu gene. Se você tiver o gene do Giga Shed, sabe, você consegue conquistar qualquer mulher. Parece muito um anime que foi escrito por... É literalmente isso, cara. É Red Pill e Viagem no Tempo. É literalmente isso, sabe? Se me falassem que foram... Que foi algum Red Pill que escreveu isso, cara, eu não duvidaria, tá? Eu não acharia duvidoso. Eu compraria. Mas, assim, é um cara, eu fico pensando como é que os caras acharam realmente uma boa ideia dublar esse anime com esse plot. Tipo, anime normal. Anime normal, né? Anime com um roteiro minimamente conciso. A gente até pode entender que tem dublagens loucas. Por exemplo, o Fate, o primeiro Fate, que é o do Studio Deen, né? O Fate que tem a Rota da Artúria. É, eu até acharia uma boa ideia, cara, eles fazerem um remake dessa versão do Fate, cara. Eu não sei se é porque o público japonês prefere as outras rotas, mas eu acharia interessante eles fazerem um remake dessa rota, a Rota da Artúria, sabe? Eu não sei, eu particularmente acharia interessante, mas voltando. Tipo, esse Fate do Studio Deen, esse Fate foi dublado. Não sei se vocês estão ligados. E assim, tem cada coisa incrível. Eu sei disso porque eu gravei uma série, né? No caso, eu, a rapaziada, eu, Thiago, Tyron, Eve e, se eu não me engano, Will e Pedro participaram de alguns episódios. A gente tava conversando sobre... A gente fez uma série só sobre a Type Moon. A gente fez dois episódios de Kara no Kyokai, dois episódios de Fate e, se eu não me engano, um episódio dos spin-offs de Fate e tal, né? Que a gente fez lá. E, cara, a gente tava conversando sobre o primeiro Fate, né? Da Rota da Artúria. Cara, tem umas dublagens que são muito imbecis. Por exemplo, Caster, eles dublaram pra Castor, sabe? E a Sakura, ela, quando ela fala, que no caso ela chama o Shiro de Emiya, era Senpai? Ela chama o Emiya de Senpai. Cara, eles traduziram Senpai como grandão. Como grandão. Cara, vocês botam depois pra você ver as pérolas do Fate dublado, que assim, é algo que é inacreditável. Inacreditável. Mas assim, uma coisa é você ter dublagens estranhas num anime minimamente coerente. Outra coisa é você ter uma dublagem assim num anime como esse. Cara, olha o plot que eu acabei de explicar pra vocês, cara. É um cara que tem o superpoder dele é comer casada. É literalmente isso. E, tipo, tem uma viagem no tempo pra tirar o poder dele de comer casada. Só que aí, ao invés de tirar, despertou o poder dele de comer casada. Não dá não, mano. Não dá, cara. Mas, assim, vocês podem estar pensando: Nesh, como é que você descobriu um anime com um plot desse? Que, aliás, cabe bem dizer, não é nem o plot mais insano que você pode encontrar num anime, tá? Quem viu Akikan, quem viu Midari no Hibi, Needles, vai saber do que eu tô falando. Needles, o plot, é literalmente um padre musculoso que que curte criancinhas, e daí você já sabe mais ou menos o que eu tô querendo falar, que ele tem o poder de copiar outros poderes, eles estão num apocalipse tipo Mad Max. O plot do Needles é literalmente isso. Um dia, eu vou trazer, vou fazer um podcast de Needles. Um dia. Mas não vai ser hoje não, tá? Não vai ser tão cedo. Mas voltando. Cara, mas assim... Assim, você deve estar pensando, Nesh, como é que tu conseguiu chegar nesse anime? Cara, é porque quando eu comecei a assistir anime, e anime principalmente, eu não lia mangá digital, online, eu só via anime dublado, sabe? Eu só via anime dublado, eu não via anime legendado de jeito nenhum, sabe? Assim, e nisso que eu via anime dublado... Eu meio que assistia tudo que fosse dublado. Aí, por exemplo, assisti Blood Plus duas vezes, Get Backers. Eu tenho uma vaga memória, eu lembro que eu assisti o Get Backers uma vez. O Scryd, eu assisti duas vezes, Scryd. Que, aliás, eu vou até rever ele pra ver se ele era bom mesmo. Qual outro que eu assisti? Assisti Samurai Champloo, mas Samurai Champloo é bom. Bom, muito bom. E tipo, nisso que você ia vendo anime, só anime dublado, chegou uma hora que eu cheguei no DNA ao quadrado. Sabe? Que cara, DNA foi uma coisa que quando eu assisti a primeira vez, cara, isso que é bom de você ser novo. Que você meio que não tem senso crítico. Sabe, Nesh, é bom você ser novo e não ter senso crítico. De certo modo, sim, porque aí qualquer coisa te agrada, tá ligado? Qualquer coisa que você vê, ah, já é legal e tal. Por mais bizarro e imbecil que um anime seja, é uma coisa que te diverte. E, cara, DNA ao quadrado é um daqueles animes que você tem que assistir sabendo que ele vai pra um ridículo tão grande, tão estúpido, que você gosta. Eu não acho que ele seja perfeito. Eu acho que se ele fosse mais galhofa, talvez ele fosse mais divertido, sabe? Ele fosse uma pegada mais no estilo do Tenshin Universe, que aliás eu inclusive vou cobrir em algum momento aqui do Velharia, mas eu acho que se ele fosse mais comédia zona, eu acho que ele seria bem mais interessante. Não que ele não tenha desses momentos. Porque, por exemplo, tem uma outra guria, a Kotomi, que ela também acaba se apaixonando pelo Junta, né? Só que a Kotomi, ela tem um detalhe interessante. Vocês lembram que o Junta, ele tem aquela coisa da alergia dele à mulher? Que quando ele pega, ele vê uma mulher, ele fica muito nervoso e ele começa a vomitar. Aliás, tem uma cena, cara, que ela é inacreditável. Que, se eu não me engano, é no episódio 4, que é quando ele sai com a Saiki, né? Aí a Saiki, ela... Sabe aquela cena clássica de quando você tem um date, um encontro, aí o cara vai com a guria até uma loja de roupa, de lingerie... Aí a guria tá no trocador, ela tá no provador se trocando, aí o cara fica do lado de fora esperando. Aí a guria vai lá e puxa ele pra dentro do provador. Algo que acontece em vários animes, isso acontece principalmente em anime etiaren, né? Se bem que eu acho isso meio esquisito. E se é um treco que no Brasil, por exemplo, não ia funcionar? Não sei como é nos shoppings das outras cidades, mas aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, não ia funcionar, porque aqui tem o provador masculino e o feminino. Isso quando não é um provador só que fica, sei lá, perto do caixa. Aí não tem como a mulher puxar o cara pra dentro e depois fazer sacanagens ali, né? Isso é meio impossível, né? Eu acho que tá violando ali algumas leis, alguns crimes e tal e tudo mais. Mas voltando... Cara, aí tem essa cena, né? Essa cena clássica que a guria, que a Tomoko puxa o Junta pra dentro do provador. Ela fala, vamos fazer sacanagem, não sei o quê. Aí ela se joga em cima do Junta. Aí o Junta começa a segurar o bonito e tal. Aí, cara, tem no final da cena, quando a Tomoko, ela... Tipo, alguém da loja acaba abrindo o provador pra ver o que tava acontecendo no provador. Aí a Tomoko esconde o Jun atrás dela e ela esbarra com o Jun, com os glúteos no Junta. E o Junta simplesmente não aguenta. E tipo, ele levanta a cabeça pra cima, solta o gorfo, e é um gorfo rosa. E aquilo faz tipo, cara, assim, é umas coisas meio escatológica, nojenta, se eu tivesse que dizer. Mas é DNA ao quadrado, cara. É isso, né? Mas voltando, né? Eu tava falando de Kotomi, vamos falar de Kotomi agora. Cara, Kotomi, ela é uma das... Ela é amiga da Ami. Aliás, né? Cadê a criatividade, né? Ami, Kotomi, acabou a criatividade do nome dos personagens, né? Cara, e se o Junta, ele tem esse problema com relação a das gorfadas, a Ami, ela tem uma parada um pouco mais específica. Que quando ela fica nervosa, ela não consegue segurar o pum. Ela peida, sabe? Ela peida de nervoso, sabe? E isso é uma coisa, cara, que nesse ponto, só quando é no episódio 6, tá? Sendo que ainda acontece várias coisas. Tem o Ryuji, que você vai descobrir mais tarde, que ele também modificou o próprio gene para poder se tornar irresistível para as mulheres e tal. Aí, se eu não me engano, inclusive, vem um clone do Junta do futuro para poder lutar contra o Junta do passado e tal e tudo mais. Cara, é um anime de um plot que é inacreditável, sabe? E assim, é muito, muito bizarro, porque eu fico pensando, cara, alguém realmente pegou esse anime e realmente pensou assim, cara, vamos dublar isso aqui, vamos fazer a dublagem disso daqui, que isso aqui precisa ser regionalizado para o nosso país. É vital que uma narrativa dessas, ela encontre ressonância no nosso país, sabe? Mas, cara, eu realmente, DNA ao quadrado, tem uma coisa comigo, que é uma parada, eu até poderia falar dele quando eu fiz aquele podcast de animes horríveis que amamos, né? Que foi o podcast que saiu na semana passada. Mas, cara, eu realmente... Eu não gosto dele o suficiente pra ele ser o meu guilty pleasure. Mas quando eu reassisto ele, cara, eu me lembro de uma época da minha vida que eu ainda tava descobrindo essa coisa de anime. Era uma coisa que genuinamente... Não é que não me diverte hoje, sabe? Mas é uma sensação um pouco diferente. É como se tivesse todo um mundo de coisas que eu não conhecia, sabe? Me lembra dos tempos que eu ia pra escola, que eu voltava da escola, quer dizer, ia lá no Anime Q, site antigo, antigo, ou no All Mais, na época que que no caso a UOL, eles tinham um site de vídeos que era similar ao YouTube, sabe? Eu até acho que acabou muito por causa disso, porque muito site de anime subia anime nesse UOL Mais e depois eles clipavam. Eles embutiam o vídeo dentro da página de Blogspot, sabe? Era uma coisa que o UOL permitia. Eu até acredito que o UOL Mais, ele acabou por causa disso. Sabe? O UOL Mais acabou por causa disso. Pra tanto que na época que eu era um average fã de Eti, eu lembro que foi nesse site que eu baixei o Kenshin Robô da Midale, que é o anime Eti mais estúpido que talvez já tenha sido feito assim na história do mundo, sabe? Eu não vou falar aqui muito dele, mas basicamente é um robô movido à safadeza. É literalmente isso, tá? É literalmente isso. É top 10 melhores animes de todos os tempos. Mas voltando. Então, assistindo, por mais que eu não goste, achei ele a história bem qualquer coisa, apesar de no mínimo bem insana. Ele me lembra de uma outra época, sabe? E é até interessante falar um pouco dessa época, porque assim, eu assistia esses animes mais, entre aspas, underground, muito porque na época eu não podia assistir anime da TV aberta. Porque naquela época, minha mãe ela sempre foi, e ela é ainda hoje, de igreja. Naquela época a igreja condenava, né, esse tipo de coisa, falava que era do capiroto. Se bem que hoje em dia, a Record tá lá, né, o Rodrigo Faro fazendo cosplay do Sanji, né? Ou seja, a mesma emissora que há um ano e meio, dois anos atrás, dizia que o Death Note era algo prejudicial das crianças, hoje em dia tem o principal, um dos principais apresentadores dela, fazendo cosplay do Sanji, né? V-Smoke Faro, né? É aquela velha história, né? Caiu o Pix, anime não é mais coisa do tinhoso, né? Mas enfim, né? Vamos voltar, né? Brincadeiras à parte. Era algo, cara, que assim, era bem complicado, cara, mesmo. Eu lembro que uma vez eu fiquei, se eu não me engano, uma semana de castigo porque a minha mãe me pegou assistindo o Full Metal Clássico no Band Kids. Que no Band Kids passava... Eram animes que só passavam no Band Kids. Se eu não me engano, passava o Full Metal Clássico, o Super 11, o Ryu Kendo e, se eu não me engano, Chaotic. É? Eu acho que sim. Passava, eu acho que chegou a passar também o Digimon Frontier? Ou era o Adventure? Acho que era o Frontier mesmo. Que é o que tem o... Que é o que os humanos se fundem com os bichos, sabe? Se eu não me engano, é o Frontier mesmo. Que aí são eles indo pro Digimundo. É o Frontier mesmo. Então, assim, eu não podia assistir os animes que passavam na TV aberta, sabe? Não podia ver Zatbel, Dragon Ball, essas coisas assim, sabe? Eu não podia ver. Então eu tinha que assistir pelo telefone, sabe? Eu tinha que botar crédito no telefone, porque naquela época eu não tinha crédito no meu telefone celular. E aí, ou isso, ou mais tarde eu ia na Nave do Conhecimento. Que é um lugar que eu já contei aqui antes, que é um lugar aqui no Rio de Janeiro, onde você podia entrar na internet e tal. E aí eu baixava vídeo lá. Isso é uma história que eu já contei várias e várias vezes, eu não tenho que ficar me repetindo. E assim, agora que eu tô pegando animes antigos pra reassistir, eu tô percebendo isso no Onizuka, né, que é um anime que eu tô assistindo agora, que incrivelmente tá disponível na Crunchyroll. Eu realmente achei que eu teria que ver de formas alternativas, mas tem na Crunchyroll, o que me deixou realmente bem, muito surpreso, pra dizer a verdade, positivamente. E o que eu sinto nesses animes, digamos, mais antigos, é que como eles não têm uma formulazinha pré-definida, como os animes atuais, de certo modo, têm, principalmente os mais genéricos, eles têm uma coisa que meio que é só deles, sabe? Não só no estilo de arte, né? Porque quando você vai pegar o traço de, por exemplo, um Tenshin Universe, ou mesmo DNA ao quadrado, Onizuka, Saint Seiya, e você compara com o traço dos animes mais atuais, e eu falo de anime genérico, tá? Porque aí, mas de anime atual, mas aí o traço de Jujutsu é diferente de Black Clover, que é diferente de Dragon Ball, que é diferente de One Piece, que é diferente de Boku no Hero. Eu tô falando aqui de animes genéricos, sabe? Você tem esses animes que tem um visual mais marcante, mais icônico, mas você sabe que boa parte dos animes eles têm aquele visualzinho redondinho, bonitinho, com os traços mais redondos, mais puxado para um moe, que é uma coisa que você vê muito. Muito porque esses animes eles tentam emular o traço da Kyoto Animation. De certo modo, sabe? Que ele traz um traço digamos, mais simples e genérico, tá? Eu não tô dizendo que um traço simples ele é automaticamente ruim, mas é aquele traço padrão. E você percebe que o traço padrão do anime de hoje e o traço padrão dos animes mais antigos são traços bem diferentes. Até mesmo porque, se eu não me engano, o anime antigo ele era animado em... Não é rotoscopia. Ele era animado naquelas... Tipo naquelas chapas... Não era animado de maneira digital, como é hoje. Era animado na mão. Assim, eu não sei o nome direito, mas assim, a técnica de animação era bem diferente. Não era animado completamente no computador, como é hoje. Então, assim, o ritmo dos animes, eles são bem diferentes, sabe? Eles são animes que, os animes antigos, se você for perceber, eles demoram um pouco mais para poder chegar no ponto onde eles querem chegar. O que por um lado é um problema, porque acaba fazendo a história meio que se enrolar, mas por outro, meio que dá uma pausa para você respirar, sabe? Anime antigo, cara, ele é muito bom para você acompanhar quando você não pegar e maratonar tudo de uma vez, sabe? Ele é muito bom para você assistir 2, 3 episódios, porque ele meio que espaça mais esse tempo para poder chegar no ponto onde ele quer chegar. E isso tem as suas vantagens e as suas desvantagens, vamos colocar assim. É algo que quando eu for falar de Onizuka, eu vou explicar isso um pouco melhor. Vocês vão perceber, quer ver um jeito fácil de vocês notarem essa diferença? É quando vocês forem assistir o Trigon Stampede e comparar com o Trigon original. Original é meio esquisito, né? O Trigon antigo, né? Que, no caso, fizeram o remake, né? Do Trigon. E aí, o remake que a Netflix fez, por mais que tenha sido o estúdio Orange, né? Que é o melhor estúdio para animação em 3D, para tanto que eles fizeram Hoseki no Kuni, Beasters, o anime de Beasters, que são possivelmente os dois melhores animes em 3D já feitos, talvez. Mas, assim, por mais que a animação do Trigon Stampede esteja muito boa, o ritmo da história, ele tá querendo tanto ir direto ao ponto, né? Pra ir direto pra parte onde o mangá não adaptou, que a história meio que não tem gradação, entendeu? Eu vi muita gente reclamando que o Vash do Trigon Stampede, ele tava um Vash muito bobo, sabe? Ele era bonzinho até demais. E eu sinto que o problema não é nem tanto esse, cara, mas é porque o Trigon antigo, ele conseguia equilibrar bem comédia, ação e drama. E isso é bom. Por quê? Porque uma vez que ele conseguia equilibrar os três, quando ele chegava no momento de drama, era um drama muito mais pesado. E pra mim, o ponto desse Trigon Stampede é que ele é drama, drama, drama o tempo todo. E isso fica meio que cansativo a longo prazo, sabe? Fora que a história ela acaba revelando os mistérios meio rápido demais, entendeu? Ó, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, o Trigon original, a cena que acontece no primeiro episódio do Trigon Stampede é algo que só no finalzinho do anime antigo é que aquilo vai se revelar. E é algo que o Trigon Stampede é algo que ele já mostra já logo no começo, tá? Então, tipo, o ritmo dos animes antigos, por mais que tenha esse problema deles meio que demorarem um pouco pra chegar no ponto onde eles têm que chegar, o que de certo modo faz sentido, porque você tinha que preencher aquilo com fillers, sabe? Porque assim, os animes antigos, eles não eram feitos por temporadas, como os animes atuais, que tem 12, 24 episódios e tal. Tipo, enquanto o anime estivesse fazendo sucesso, eles iam continuando a fazer episódio. Por isso que nessa época você vai ver muito anime de 50 episódios, de 30 e poucos episódios, ao invés do esquema que a gente tem atual, que os animes eles costumam ter ou 12 ou 24 episódios. Aí depois eles param para poder fazer uma outra temporada depois. Então, era muito mais fácil para os animes antigos acabarem alcançando o mangá. Então, eles tinham que preencher isso com filler, sabe? O que, de novo, por um lado, é ruim, porque, querendo ou não, você está enchendo linguiça com coisas que, no fim das contas, não vão impactar a história, porque como é filler, é algo que não está escrito no roteiro original, é algo que no fim das contas não vai ter impacto nenhum. Aquilo vai ter que se encerrar nele mesmo. Ainda que tenham exceções. O Fullmetal Clássico é um exemplo disso. Para tanto que eles tiveram que terminar num filme. Filme esse que tecnicamente é um isekai. Porque o Ed ele foi summonado pro mundo real, entre muitas aspas, né? Não é um mundo fantasioso como a Mestres, é um mundo muito mais realista, né? Pra tanto que, se eu não me engano, o Edward, inclusive, ele é summonado pra um mundo onde existe Segunda Guerra Mundial, sabe? Onde existe países reais mesmo. Não é tipo a Mestres, Drachma, sei lá, Xing, não, é os países que existem mesmo, Inglaterra, França, Alemanha e tal e tudo mais. Se eu não me engano, o nome do filme é Conqueror of Shabala e tal. Então, reassistindo esses animes antigos, eu percebi que eles têm uma coisa que é só deles, que os torna diferentes dos animes atuais, e os fazem ter um valor muito próprio deles, sabe? Eu acredito que todo mundo que gosta de anime e mangá deveria dar uma chance para esses animes e mangás mais antigos, entendeu? É algo que é interessante, sabe? Principalmente para você perceber diferenças e até mesmo similaridades no como essas histórias elas eram contadas. Sabe, é muito bom, eu acho que todo mundo deveria em algum momento fazer isso. Então, eu acredito que seja isso. No caso, essa série do Velharia, eles vão ter, se eu não me engano, 4 ou 5 episódios. Esse é o primeiro. O segundo vai ser de Yu Hakusho. O terceiro vai ser de Onizuka. O quarto, eu vou conversar com o pessoal da gente talvez fazer de Tenshin Universe. E o quinto eu vou decidir ainda o que eu vou fazer, tá? Mas eu acho que vão ser esses quatro. Eu acredito que o quinto vai ser de Rama 16, né? Até porque é um mangá que o Tyron disse que gosta, e é uma coisa que eu particularmente me deixa curioso. Eu até tava pensando de talvez fazer de Inuyasha, mas Inuyasha tem mais de 100 episódios. Eu não sei se eu vou estar com gás pra assistir ele, de verdade. Mas eu não sei, né? Pode ser que as coisas mudem e talvez eu dê uma de louco e faça de Inuyasha também, né? O futuro a gente não sabe. Mas eu acredito que seja isso. Eu agradeço a você que está ouvindo de manhã, de tarde, à noite. Lançamos podcasts novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify. E todas sextas-feiras, às 8 horas da noite, em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos: cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nesh. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.